O celular te prometer tudo é uma mentira. A tecnologia te prometer tudo é uma mentira. A gente nem sabe o que é. E aí a gente abre o celular pra tentar encontrar. E a gente fica descendo lá a telinha pra tentar encontrar.
Isso é quando a gente para e se vê e fala, ô, tô vivo, né? Caramba, coisa doida, tá vivo e agora eu posso fazer alguma coisa, né? Só que não sei o que eu quero fazer. Nossa, acho que eu não quero fazer nada. Ah, talvez eu queira. Ah, eu quero fazer isso, quero fazer... Ah, mas eu faria aquilo também. E aí você fica nessa e essa zona de indeterminação, esse amplia. Amplia a sua capacidade de acabar fazendo alguma coisa com a qual você realmente se envolva.
Quando você tá com o celular na mão, você é a vitrine. Você acha que você tá vendo uma vitrine, mas você é a vitrine.
E aí, gente? Vocês estão ouvindo o Imposturas Filosóficas, podcast do site Razão Inadequada, onde eu, Rafael, encontro todas as segundas-feiras à noite no YouTube, ao vivo, o meu amigo Rafael.
Sim, estamos aqui um na frente do outro. Nem tudo nessa vida é online. A gente gosta muito de se encontrar.
Exato.
Aliás, quando a gente encontra as pessoas, porque vira e mexe, reconhecem a gente, né, pela voz. As pessoas não falam Razão Inadequada. As pessoas falam Imposturas Filosóficas. Rafael, Imposturas Filosóficas.
É verdade. Mas eu imagino também que tenham alguns de vocês ouvindo isso nos agregadores de podcast, mundo afora, em qualquer horário, tempo ou lugar. Então, saiba que esse podcast, se você tá ao vivo, saiba que ele é editado e se transforma num programa de áudio fechadinho, com música, com som tratado, tudo lindo. E saiba, se você tá ouvindo gravado, que esse podcast acontece ao vivo no YouTube. Então, façam os devidos intercâmbios aí, se vocês quiserem vir no YouTube, se vocês quiserem ouvir a versão gravada, vocês vão ver que a experiência é bem diferente. A gente tem ouvintes que fazem as duas coisas e que... É, são usos diferentes de, né, da maneira como uma conversa pode ser ouvida.
Se você ouve o gravado e tem vontade de interagir com a gente, isso é possível. É só você vir aqui na live e comentar no chat que a gente vai ler.
Exato. E se você quer ouvir caminhando e olhando o céu, você também pode.
É só... Alguém deve estar fazendo isso agora.
Eu imagino que sim. Sem mais delongas, a gente só pode fazer isso toda semana... Porque a gente tem assinantes no site. Os assinantes são responsáveis pela maior parte, assim, 80% do nosso orçamento no site, tá? É financiamento direto mesmo. A gente, até hoje, não trabalha com anunciantes. Estamos abertos a propostas, inclusive. Se você for alguém querendo anunciar e acha que o seu trabalho tem a ver com o nosso, entre em contato. Uhum. Mas até hoje, 80% do nosso orçamento é de assinantes. Vem uns 20% aí de venda de curso, de revista, de doação.
Palestra, doação.
Tá, coisinhas extras aí que aparecem. Mas o melhor jeito que tem pra você que tá ouvindo apoiar esse trabalho e garantir que ele continue, e sim, garantir que ele continue é algo sério, porque a gente não sabe até quando ele vai continuar. É sempre, ele tá sempre em xeque, a gente tá sempre no limite, assim.
É
sempre,
um trabalho que tem custos.
É um trabalho que tem custos e a gente tá sempre com dificuldades, sempre tentando fazer o melhor que a gente pode. Então, se você... acha que esse trabalho merece continuar? Pô, considera fazer uma assinatura. A gente não é o Netflix, mas a gente custa mais ou menos a mesma coisa e eu diria que faz, sei lá, tem bastante impacto também em quem ouve a gente.
A gente tem um conteúdo também bem inteligente, bem engraçado. Que eu diria que a gente tá ali, ó, com o Netflix, ó, nesses dois quesitos. Tamo ali, ó, deixar angustiado também a gente até melhor.
É isso, bora pro programa.
Valeu, gente, bora! Isto serve pra quê? Conta-se que um dia, Sócrates, andando pelo mercado de Atenas, observando os diversos objetos lá expostos, exclamou:
Por Zeus, de quantas coisas os atenienses precisam para viver?
Não se sabe se essa anedota é verdadeira, mas se é... com certeza, influenciou as atitudes de alguns filósofos como Antístenes, fundador da escola cínica, e Diógenes, o seu grande representante. A pergunta, por ser boa, permanece. De quantas coisas nós precisamos para viver? Desde a antiguidade até nossos tempos, parece que a resposta geral é muitas coisas. Quanto mais, melhor. Muitos confirmariam a insaciabilidade do desejo, descrevendo-o como um buraco sem fundo, procurando obter cada vez mais sem se preocupar com as consequências. A mão deve pegar tudo aquilo que pode alcançar, eles diriam. Do outro lado, seguindo a linha da moderação dos cínicos, perplexos como Sócrates, estão os ascetas. Não precisamos de quase nada, eles argumentariam. No quesito desejo, menos é mais. Se o desejo é insaciável, então não se trata de um problema de quantidade, e sim uma questão de qualidade, do que realmente precisamos. A boa resposta nos mostrará que a felicidade não precisa de muita coisa para florescer, e mesmo alguém que mora num barril pode ser feliz, pois foi isso o que aconteceu com Diógenes muitos séculos antes de nós. Ao longo da história, parece que as civilizações não se contentaram com menos, buscando o necessário. Pelo contrário, parece que queriam sempre mais. Em face dessa demanda, a técnica parece ter sido sua maior aliada, e conhecemos isso hoje pelo nome de progresso. A capacidade de usar instrumentos para melhorar a velocidade ou a quantidade na qual são produzidas mercadorias se transformaram radicalmente a partir da Revolução Industrial. Com as máquinas, a evolução tornou-se sinônimo de aperfeiçoamento e crescimento. Em outras palavras, o florescimento confundiu-se com o acúmulo de objetos e a alegria tornou-se sinônimo de ter mais coisas. A modernidade nos fez olhar para o passado como velho, ultrapassado, inútil, como se o ontem não tivesse as mesmas condições de realização e plenitude que o amanhã. O dia seguinte sempre promete mais, será melhor, maior, mais próximo de como verdadeiramente as coisas deveriam ser. O futuro nos seduz, dizendo que a inovação e a técnica nos entregará a tão prometida e ansiada felicidade. Ano após ano, década após década, na verdade século após século, a esperança de um futuro é empurrado goela abaixo com anúncios de inovações tecnológicas e o PIB acumulado das nações. Mas parece que o futuro ainda não chegou. Ora, nossos dissimulados economistas sempre tergiversam dizendo que é preciso primeiro fazer crescer o bolo para depois dividi-lo. A saída é sempre mais produção, mais matéria-prima, mais indústrias, mais mercado consumidor, mais empregos, mais lucro. Pois bem, a era da técnica é hoje praticamente sinônimo de capitalismo. E a demanda por mais é tratada como a coisa mais natural do mundo, pois promete suprir nosso desejo de algo que não sabemos bem o que é. Enquanto a solução não chega, nós continuamos. Mas é estranho, porque parece que cada problema suprimido acaba criando um novo. Assim como a monstruosa Hidra de Lerna, enviada por Hera para matar Hércules, cada inovação tecnológica relativa à economia do lucro apenas multiplicam nossas demandas e aumentam nossas necessidades. No fim das contas, um problema resolvido parece criar mais dois. Não é difícil perceber que alguma coisa deu errada neste processo todo. Se antes as máquinas prometiam um futuro melhor, se antes nós usávamos a pedra lascada e o martelo para ter um pouco mais de comodidade, agora parece que o feitiço virou-se contra o feiticeiro. As máquinas ganharam vida e os dominadores da natureza se tornaram súditos de suas criações. As coisas nos usam. O celular, por exemplo, nos prende por horas em estado de distraída letargia. Nós nos sentimos senhores de nossas decisões, curtindo fotos e vídeos numa rede social, mas não percebemos quem são os verdadeiros expostos na vitrine. A ideia de progresso parecia ser nosso. O futuro parecia ser melhor que o passado. Quem não aceitaria esta premissa se esta fosse a conclusão? Mas o futuro parece nos ter sido roubado pelo capitalismo, que jurou de pés juntos que o ano que vem seria melhor, e no entanto, sempre revertia seus lucros astronômicos apenas para seus fiéis investidores. Nos tornamos apêndices de máquinas que trabalham em tempos muito diferentes do nosso. toda uma reforma científica foi feita com a justificativa de melhorar nossas vidas, e em certos aspectos realmente melhorou, mas o processo saiu do nosso controle. Isso acontece porque o problema está em outro lugar. Desejamos as coisas erradas. A vida boa, prometida pelo progresso, não parece ter atingido nossas almas. Na verdade, parece que ainda queremos mais. Ainda não temos o bastante. Mas até onde podemos ir? Alguém já conseguiu matar a sede bebendo água do mar? Será que isso é possível? A alma grita, soterrada por todos os utensílios domésticos que compramos para a praticidade do dia a dia. Parece que a inteligência, que poderia ter nos libertado faz tempo, se esqueceu de sua tarefa primária. Parece que a tecnologia nos escravizou ainda mais. Não surpreende. Envolta por uma embalagem atraente, ela prometia muito mais do que era capaz de entregar. Em suma, nosso conhecimento técnico-intelectual correu a passos largos, enquanto alguma coisa ficava para trás, esquecida. Nesse ínterim, esperamos, como diz Bergson, um suplemento de alma. E mesmo o último celular disponível, o lançamento do carro elétrico do ano e todo este bem-estar tecnológico não vão suprir estas demandas que são de outra qualidade. Ícaro, filho de Dédalo, gênio tecnológico da antiguidade, foi quem pagou mais caro. Embebido pela ousadia do pai, elevou-se acima do combinado e o sol queimou suas asas, mostrando que eram mais frágeis do que ele imaginava. A liberdade de Ícaro não estava em alcançar os deuses, e a natureza cobrou seu preço. A alma de Ícaro queria subir ao céu, sem saber que este era o caminho para a morte. O progresso da tecnologia sequestrou nossa felicidade no aqui e agora, e está destruindo também o amanhã. Vivemos nessa crise temporal, com fé de que o amanhã vai resolver o hoje, sem saber que o desejo de hoje está destruindo o amanhã.
Muito bem, mais um texto inédito, escrito especialmente para a ocasião dessa conversa, e estou bem empolgado porque o texto é muito bom, o texto traz várias questões legais e tem, amarra as coisas de um jeito muito inteligente, muito bom mesmo, e sei que você queria contextualizar duas coisas que o texto não quer fazer. Boa, quer começar
boa,
por aí?
Boa, boa, perfeito. Nossa, ainda bem que você lembrou, porque eu já tinha esquecido. Ótimo.
Eu anotei. É tipo, logo que você chegou em casa, você falou hoje, né? Você falou, saber que é burro é uma inteligência. Nesse caso, é saber que a memória é um problema, né? Tem uma certa inteligência envolvida aí.
Saber que é burro é uma forma de inteligência. Essa frase é muito real pra mim. É muito também. Real. Eu sei minhas burrices.
Que era, né? No caso, era você esqueceu o guarda-chuva, aí você deixa ele perto da porta.
Exatamente. Nossa,
tá, acho que você não vai esquecer, pelo menos.
Não vai esquecer.
Bom, enfim.
E aí eu queria ter anotado essas duas coisas pra falar, porque senão eu ia esquecer. A gente escreve há bastante tempo, no fim das contas, né? A gente escreveu bastante texto didático, mas a gente já vem articulando ideias há bastante tempo. E aí, esse texto que vocês acabaram de ouvir, eu acho que teve dois cuidados que eu tomei ao longo do texto pra ele não ficar simples demais. E aí, o que eu queria dizer? Antes de mais nada, eu queria dizer o que esse texto não é.
Boa.
Né? Esse texto não é um texto sobre minimalismo. E aí, nada contra minimalismo, eu acho legal, sinceramente. Mas não é um texto de minimalismo. Então, não é um texto dizendo, gente, vamos ter poucas coisas, tá? Isso é que é legal, porque isso facilita a sua vida, organiza a sua rotina, te distrai menos, você se torna mais produtivo no trabalho. Percebe? Tipo, não é pra aí que eu quero ir. Não é isso que eu tô dizendo. Então, não é um texto sobre minimalismo. Nada contra, tenho amigos que são, eu gosto. Uhum. E não é... Então, outro cuidado a se tomar. Não é um texto sobre primitivismo.
Ah, sim.
Né? Então, eu não sei se o primitivismo é exclusivamente do anarquismo, uma vertente, né? Abordado por... Mas...
Tem uma mistura aí, tem uma...
Né? Tem um campo comum. Não é um texto sobre primitivismo. Ou seja, eu não tô dizendo tecnologia é uma bosta, joguem tudo fora. Eu não tô dizendo tecnologia é ruim. Eu não tô dizendo queimem suas TVs e joguem fora seu celular. Não tô dizendo isso. Né? Dois cuidados iniciais a se tomar, que eu acho que é bom pra gente pegar um pouco. Tem certas sutilezas no texto, né? Que já diriam que não é isso, mas é bom já dizer.
Tem. E eu acho que aí, principalmente aí, pra defender a nossa atividade, a filosofia acontece nos detalhes, né? Talvez dê pra dizer assim. Claro que tem sempre questões mais fortes, e eu acho que a gente vai tratar delas aqui. Mas eu... Sei lá, um manifesto por uma dessas duas coisas ia me soar irreal, ia me soar uma proposta talvez outra, mas não filosófica. Não filosófica. Talvez uma praxis política, uma... Né? Ok, um manifesto. Mas filosoficamente a gente precisa lidar com o fato de que eu acho que o pensamento minimalista é totalmente axiomatizado pelo Capital e o primitivismo, ele é...
Parece muito reativo.
É, reativo e não tem real retorno, assim. Você vai retornar pra quê? Porque se a gente for falar de retorno, então pra onde? Pra qual momento da história?
Então, tem sempre uma nostalgia, né?
É.
De, ai, antes que era bom. Mas antes que era bom...
Antes quando?
Antes quando? Porque antes as pessoas falavam que antes era bom. Uhum. Então, né, eu tenho um cartoon que eu sempre lembro quando eu falo isso, que é vai voltando até chegar na bactéria, tá ligado? Nos peixes, onde você quer chegar?
Sim. Então, afastados esses dois... Esses dois problemas, acho que a gente pode começar. E aí eu já vou destacar o que o texto traz logo no começo, através da anedota do Sócrates, né?
Boa.
Que poderia ser trazida hoje mesmo. Que basta você entrar em qualquer shopping e fazer esse mesmo exercício. Qualquer. Entra num shopping e olha para a quantidade de coisas sem procurar aquela que você foi ver no shopping. Então você pode ter ido no shopping procurar algo para comer, você pode ter no shopping para comprar um sapato, você pode ter no shopping para ir no cinema. Mas um dia vai no shopping para não comprar nada e veja a quantidade de coisas que tem lá. É assustador.
É assustador.
É assustador.
É muito.
Então, acho que o texto começa desse espanto, aonde eu anotei aqui pra ler, né, no nosso caderninho aqui pra trazer o tópico, né? Na conversa anotei quantas coisas, com exclamação e interrogação, que eu acho que essa é a marca do...
Boa.
A marca do espanto, né? Eu defini assim, até no livro eu defini assim, espanto é a contração entre exclamação e interrogação, né? Como marca textual, como gesto. E então é isso, né? Tipo, mano, quantas coisas e como pensar esse excedente, esse mais e mais e mais e mais. O texto começa com esse espanto socrático.
Perfeito. Quando a gente tava discutindo a pauta do programa, eu lembro de já ter comentado uma coisa que eu queria botar no texto, que foi o que inspirou o começo, que é, não tem uma relação proporcional entre a quantidade de coisas que a gente tem hoje e o quanto a gente é alegre, o quanto a gente é mais realizado, o quanto a gente é mais feliz. Porque se tivesse, puta merda, a gente seria absurdamente feliz. Eu tenho muito mais camiseta do que muita gente. E eu nem tenho tantas. Mas eu tenho muito mais camiseta do que muita gente no mundo teve.
Uhum.
Né? E sei lá, eu tenho um computador, eu tenho sapatos, eu tenho, né, eu troco de escova de dente quando eu quiser, eu não passo fome, eu sei lá, milhões de exemplos de coisas que a gente compra, de coisas que a gente tem acesso, e de como isso não necessariamente, eu diria até seria mais enfático, né, de como isso não tem a ver com a nossa alegria, de como isso não tem a ver com a nossa realização. E aí, foi isso que me inspirou o começo do texto, falando do Sócrates, o espanto, né, socrático olhando as coisas, né, uma vitrine na Grécia Antiga. E o Diógenes, era um mendigo, no fim das contas. Ele morava num barril, ele era um mendigo, ele não tinha nada. Ele tinha um manto, ele tinha um cajado, ele tinha, o que mais? Só o barril, uma sacola. É isso. Então, é tipo, será que o Diógenes... Essa é uma boa pergunta. Será que o Diógenes foi mais feliz que a gente? Mais realizado que a gente? Ele deve ter existido muito provavelmente. Será que ele foi mais feliz que a gente?
É plenamente
estranho.
Possível.
É estranho pensar nessa resposta.
Sim. E eu acho que muito do nosso senso comum diria não.
Não.
Não, no passado, não. Ah, não, porque as doenças. Ah, não, porque as guerras. Ah, não. E aí você fica doendo. Pandemia? Ah, tá. Guerras? Ah, sim.
Uhum. Ah, tá.
Conheço. Não, mas porque ele não
tinha... A intolerância.
Tinha, e o remédio, e sei lá, Bom, não sei, assim. É uma resposta que não parece que não permite uma... A resposta que a gente está tentando dar está usando os critérios errados. E aí eu acho que o texto parte daí mesmo.
É.
E para qualificar também uma coisa que você falou, que eu achei legal, é... Tem um número necessário de coisas, uma quantidade de recursos muito fundamental que impactam, eu acho, na nossa alegria, assim. E aí a gente poderia tentar definir isso. É muito difícil, na real. Porque o que, que são essas coisas? É tipo, tá, alimento suficiente. Alimento suficiente. Quanto é suficiente? Isso pra nossa, no sentido nutricional, né? Não é tanto. Roupa suficiente, depende.
No
Brasil...
Não é pizza todo dia,
se
né?
Se você mora na Bahia...
Nossa.
Não precisa de muita roupa, né? Então, né, essas coisas variam. Mas eu quero dizer, tem um grupo de coisas que são necessárias. Não queremos deixar de lado a consideração da extrema miséria e os problemas associados a isso, né? Mas supridas essas carências, que essas podem, eu acho que podem muito bem ser chamadas de carências. Só que os epicuristas diriam, né? Isso não é tão difícil de suprir assim. A natureza deu muito recurso. Deu recurso em excesso pra gente. Então, a carência, se a gente se organizar bem, a gente consegue suprir. O que é um sinal de que a nossa sociedade está muito mal organizada. Isso a gente já sabe, né?
Totalmente.
Porque a gente não consegue suprir isso para todo
Totalmente,
mundo.
Totalmente, porque tem comida.
Então, que futuro é esse,
mas tem gente,
né,
passando fome.
A gente já começa daí. Que futuro é esse onde a gente fala de progresso e tem gente passando fome e frio?
E já tem comida.
E tem comida suficiente.
E já tem, então, já tem casa. E aí que eu acho que é até complicado esse programa, porque eu acho que tem assuntos muito importantes,
sim,
né? Tem essa questão que eu acho que esbarra muito num texto que eu tô a fim de escrever da alma platônica, deformada.
Uhum.
Tem essa questão do progresso e tem essa questão da tecnologia.
Uhum.
E a gente vai meio que passando por todos esses assuntos juntos mesmo, não tem como.
Sim. Acho que tem esses, mas eu acho que a gente não tá aqui hoje para considerar o campo da carência no sentido da miséria. A gente tá falando de, bom, supridas as primeiras necessidades, de que mais a gente precisa?
E aí?
Essa é a pergunta que abre, eu acho, a conversa e que gera um incômodo, eu acho. Quando a gente olha a nossa sociedade e a necessidade de cada um de nós, e nós incluídos, de mais, eu acho que gera esse incômodo. Eu acho que gera esse incômodo. Quando a gente constata realmente quais são as nossas carências e como elas já se encontram supridas, né? Porque eu acho que todos vocês que estão ouvindo a gente não estão com fome, eu imagino, e não estão passando frio. Porque não acho que vocês estariam ouvindo esse programa se vocês estivessem nessa condição, mas suprido, né? Então, de que mais? De que mais a gente precisa realmente? Então, eu acho que constatado essa plenitude, né? E eu acho que esse tema é bastante epicurista, né? A gente constata a ausência da dor com menos frequência do que a gente deveria.
Uhum.
Certo?
Uhum.
Quantas vezes a gente para pensar, nossa, eu não preciso de nada, né? Tá tudo bem, assim, no sentido mais geral, assim, se eu não tô sentindo uma dor extrema, fome, frio... Sono extremo, bom, estou pleno, né? E aí a pergunta, e aí os epicuristas se somam aos cínicos nesse ponto...
Total.
É, que mais que a gente precisa? Que mais que a gente precisa? Tipo, a gente deveria encontrar um prazer... Eles falam, né, nos epicuristas tem a ideia de prazer catastemático. A gente já deveria encontrar um prazer aí. Na simples ausência de dor já tem um prazer, eles falam. E percebe como já esse incômodo com... É, por que que a gente tá querendo sempre mais? Por quê? Né? O Epicuro diria, só para concluir, eu tô me estendendo, mas é que a gente já coloca o Epicuro na conversa e parte para outro ponto, que é, ele diria, nada é o suficiente para quem o suficiente é pouco.
Perfeito, essa frase é maravilhosa.
É uma das anedotas aí, é uma frase mesmo que tá nas máximas vaticanas, né? É, nada é o suficiente para quem o suficiente é pouco, certo?
Perfeito, é muito louco isso, você... Eu penso muito como se tivesse dado alguma coisa errada com o funcionamento da nossa alma, da nossa subjetividade. Como se tivesse dado alguma coisa errada. Porque essas coisas muito básicas são muito fáceis de obter. É o que você falou da questão da natureza para o epicuro. É muito... Eu sei que parece absurdo dizer isso, mas não é. É muito fácil, do ponto de vista pragmático, as pessoas não passarem mais frio e fome. Porque seria só dividir melhor. É muito fácil.
A gente constata o problema, né? Com uma facilidade.
Eu sei que sou absurdo. Eu sei que sou absurdo porque a questão é muito mais complexa do que eu tô dizendo. Mas vocês já viram aqueles memes, aqueles videozinhos que tem uma pilha de Oreo, né? 10 pra um e farelos pro outro. E aí fala, tá vendo? É assim que a riqueza é distribuída no mundo,
uhum,
né? Então, peraí. Então já tem a riqueza. Então é só distribuir melhor. Então não precisa mais. Teoricamente esse problema já tá resolvido. Mas aí, insisto, tá? Não é tão simples assim. Mas aí a questão é, por que alguém acha, e aí eu vou dizer acha, não precisa. Por que alguém acha que precisa de 500 pares de sapato? Por que alguém acha que precisa de 10 Lamborghinis de cores diferentes no estacionamento de casa? Na garagem, eu ia dizer, né? Mas 10 é um estacionamento já, né? Por que alguém acha que precisa de 10 bilhões de dólares na sua conta bancária? Por que alguém acha isso? Deu alguma coisa errada.
Uhum.
E aí, eu adoraria a gente falar disso, na verdade, acho que a gente tem que falar disso, mas isso parece levar para outras partes do texto, que é, a gente consegue produzir 10 Lamborghinis, a gente consegue produzir 10 bilhões de dólares, a gente consegue. A gente pega e joga no colo de uma pessoa, mas a gente consegue. A tecnologia permitiu a gente acumular riqueza pra cacete. Coisa que nem um imperador teria no século V antes de Cristo, sabe?
Uhum. Bizarro. E a gente percebe que deu errado, porque, tipo, não é que a pessoa que tem tanto, né, que tem tanta riqueza, assim, não é nem que ela deseja de fato isso. Porque eu diria que é uma coisa muito difícil de compreender, assim, porque... De fato, eu fico pensando como você quer. Não, tem uma coisa errada.
Tem alguma coisa errada.
A gente falou de uma doença, né? De
bilionarismo,
um bilionarismo.
Nossa,
esse tem que ter uma coisa errada. Porque, tipo, se eu conheço alguém que tem 500 livros, eu entendo. Por quê? Pra você ter 500... Claro, tem gente que tem livro também por uma questão bem zoada, né? Mas de não, o que eu quero dizer é, tem um envolvimento com a coisa. Então, o problema, pra não cair no problema do minimalismo, né? Digamos que alguém tenha vários carros... Mas que o cara, sei lá, seja ou a mina, seja tipo... Mano, o carro, o envolvimento com aquilo é a vida da pessoa.
E ele aí conserta você... carro, ele empresta carro, isso. Ele vende carro, ele... Sei lá, isso. Né?
E aí, você meio que entende. Você vai ver o resto da vida da pessoa e não é que ele tem 50 carros, 50 motos, 3 closets, 2 lanchas, 4 aviões. Esse ponto é muito estranho. Que é tipo... Nem tem envolvimento, o cara nem sabe o que ele tem, ele não se envolve com as próprias coisas que ele possui. Então aí chega nesse ponto, nessa inversão, eu acho que isso chama atenção para essa inversão que o texto traz, que tá nos cínicos, na filosofia cínica, que é as coisas acabam possuindo, né? O ter acaba sendo maior do que o ser, né? As coisas não fazem mais parte daquilo que você é, mas as coisas acabam meio que tendo você. Você tá submisso... A quantidade de coisas que você tem.
O Clube da Luta tem essa frase.
Tem também. Né?
As coisas que você possui acabam possuindo você. Também. Eu tinha esquecido. Esse filme tem qualidades.
Tem.
Qualidades.
Uhum.
Então, eu acho que é por aí. Eu acho que tem alguma coisa errada e as coisas que você tem, você acaba perdendo. E aí a gente vai entrando na questão da tecnologia, né? As coisas que você tem, elas de alguma maneira parecem ter sido feitas pra te suprir uma demanda.
Uhum.
E de alguma maneira estranha, a relação com essas coisas vai mudando, né? E no caso, o celular, eu acho que é o exemplo mais assim, próximo que a gente tem. Porque você pega um martelo, ele tem uma utilidade. Você tira o martelo da caixa de ferramentas, você bate o martelo... O prego, né? Na parede e depois você guarda o martelo.
Uhum.
Ele é muito... O uso dele, ele é muito próximo, ele é muito contingente, ele é muito circunscrito, eu acho que é a palavra que eu queria dizer. O celular, ele é... E aí até falaram no grupo de estudos, né? Esqueci quem foi falou, mas eu gostei muito quando deram essa definição, que foi tirada do Byung-Chul Han, do Não Coisas. O celular, ele na verdade não é nada, ele é uma tela preta. Se acaba a bateria, o celular é uma das coisas mais inúteis que existem no mundo.
Sim.
E aí, tudo bem, você, né? O celular não está com a bateria acabada, ele está funcionando, ok. Mas o fato do celular ser algo totalmente... Ele não tem uma... Ele é um martelo, ele não é uma forma. Ele não tem uma forma para você usar para fazer alguma coisa, né? Você pega uma escumadeira, ela é uma escumadeira. O celular se vende como eu sirvo para tudo.
Uhum.
E esse eu sirvo para tudo... Ele entra num lugar onde o que serve pra tudo não serve pra nada. O que serve pra tudo, ele... Percebe que eu tô tentando chegar num lugar que é até estranho. Porque a tecnologia, ela é feita para não servir para alguma coisa. E o celular diz servir para tudo. Mas o que é esse tudo que a gente quer? O que é esse tudo que a gente está procurando? Percebe que é nesse ponto que tem alguma coisa muito estranha acontecendo?
Concordo. Vou esboçar um problema que, né, justamente uma resposta para esse incômodo que coloca sob xeque essa grandeza da tecnologia e do celular, né? Que é tudo o quê? Toda essa demanda desregulada, todo esse excesso que não está sendo bem cuidado. O celular responde e reforça todos os desejos que você tem.
E é bizarro isso.
O que você quer? Você quer deslizar o dedo numa tela brilhante? Você consegue fazer isso. Você quer receber coraçõezinhos dos seus amigos? Você consegue isso. Você quer comprar alguma coisa? Você consegue isso. Você quer anotar alguma coisa? Tirar uma foto?
Você quer ser
fazer
violento?
Você consegue isso. Você quer se masturbar? Você consegue isso. Você quer... O celular, ele atende a todas essas demandas de forma muito rápida. Ou seja, a crítica.
É.
De forma a dar nas suas mãos, né, um meio pelo qual você atinge um desejo sem que esse desejo componha aquilo que você é, sem essa chance de envolvimento que eu acho que eu estava comentando também sobre a pessoa que tem diversas coisas que ela nem tem mais relação com essas coisas. E o celular, ele pode cair nesse lugar, que é você ver vídeos de 300 coisas, só que nada disso são relações realmente significativas do que você faz, né? Ele pode cair num lugar onde você só vê coisas que te fazem rir.
Exato.
E aí ficou um instinto primário, um reflexo absolutamente mecânico.
Você vê 50 vídeos no TikTok, se você lembrar de 5, é muito. Se você lembrar de 5, é muito. Porque é isso, é tudo o tempo todo, muito rápido, muita informação, etc. E eu ficaria na crítica ao celular, mas eu só queria frisar, não é uma crítica circunscrita ao celular, é uma crítica à tecnologia.
Uhum.
E a palavra crítica, ela é perfeita nesse momento. Porque o que a gente está fazendo, quando a gente faz uma crítica, a gente, de novo, tomando cuidado do começo, do primitivismo e do minimalismo. Quando a gente faz uma crítica, a gente não tá dizendo isso que você fez é idiota, vai embora, sai daqui, isso não presta pra nada. Uma crítica, ela não é destruidora, uma crítica, ela não quer simplesmente eliminar aquilo que tá criticando.
É, não é que você vai jogar seu celular fora e vai
não
ser
é
feliz.
Não é pra jogar o celular fora. Não
é.
Estamos dizendo isso, não
é
joga o celular
assim.
Fora, eu não vou jogar o meu fora, não façam isso.
É.
E não é um primitivismo, então tipo, antes que era bom, quando não tinha celular e todo mundo... lá, sempre tem uns memes engraçados. Aí você vê um quadro da época medieval, tá dando facada em todo mundo, matando, degolando, e você fala, não sei se era tão bom assim antes. Então, a crítica é... Entendam o que é crítica. Recorte, né? Brincadeira. Entendam o que é crítica. Apontar os limites de uma coisa. Apontar até onde essa coisa pode ir e o que essa coisa pode fazer ou não. E quando a gente faz uma crítica da tecnologia, e aqui especificamente a gente está falando agora do celular, a gente está apontando que o celular te prometer tudo é uma mentira. A tecnologia te prometer tudo é uma mentira. E aí eu responderia até de um jeito mais oracular, né? Numa brincadeira, a gente nem sabe o que quer.
Ah, sim.
A gente não sabe exatamente o que a gente quer. E aí a gente abre o celular pra tentar encontrar. E a gente fica descendo lá a telinha pra tentar encontrar.
E o que falaram no chat é perfeito. O celular diminui essa zona de indeterminação. Que é, eu não sei o que eu quero, se eu não tenho, é bom. Porque o que eu faço? Eu penso. Eu me pergunto, eu falo, sabe aquele tédio? Quando você se pergunta, tipo, nossa, eu não sei o que fazer, tô até me sentindo meio estranho. Olha, sinceramente, isso não é uma doença, isso é uma capacidade da gente se perguntar o que é que a gente tá fazendo. Isso é quando a gente para e se vê e fala, tô vivo, né? Caramba, coisa doida, tá vivo e agora eu posso fazer alguma coisa, né? Só que não sei o que eu quero fazer. Nossa, acho que eu não quero fazer nada. Talvez eu queira. Eu quero fazer isso, quero fazer... mas eu faria aquilo também. E aí você fica nessa e essa zona de indeterminação, esse amplia a sua capacidade de acabar fazendo alguma coisa com a qual você realmente se envolva, né? Que eu acho que é o que a gente busca, né? Se a gente tá vivo, eu acho que a gente busca estar atento, estar ligado, estar de fato conectado com as coisas acontecendo.
Demais.
Né?
Sabe que... Vou de novo falar aqui do que eu não li. Porque não dá pra ler tudo. Mas mas eu li quem leu. Eu li quem leu.
É um jeito também.
Tem um começo de um livro do Heidegger. Aliás, Heidegger tá até nas referências, né? Ele faz uma crítica... Um dos primeiros a fazer essa crítica contundente à tecnologia. Tem um dos livros do Heidegger, que eu acho que é o Introdução à Metafísica, que ele fala do tédio como... uma das tonalidades afetivas fundamentais do ser humano. E aí é muito estranho, né? Você fala, porra, mano, tédio? Tédio? Como assim? Uma tonalidade afetiva fundamental, né? Sim. O que a gente mais sente, digamos assim. E ele dá um exemplo... Porra, aí nesse ponto ele foi muito ousado. Porque ele dá um exemplo de um professor universitário que vai numa festa onde os assuntos não são interessantes. E aí você pensa, porra, é uma porra do Heidegger que tava lá, com certeza. O cara usou esse próprio exemplo dele mesmo pra falar de tédio. Muito bom. Uhum. Ousado. E aí eu lembrei disso por causa da questão do envolvimento. A gente tá o tempo todo vivendo a vida sem esse envolvimento. A gente vai... O Heidegger usa a expressão a gente. Porque é o que a gente faz. Uhum. A gente, assim. Como que faz isso? Ah, a gente faz assim. Aqui a gente faz assim. Né? É desse jeito que a gente faz. Percebe? A gente é totalmente impessoal. E a gente não se envolve com as coisas. E aí, eu acho que o celular... E eu acho que a tecnologia também tá nessa crítica. É... Quando você quebra essa zona de indeterminação, é como se você vivesse o tempo todo na superfície. É como se você vivesse o tempo todo. A atenção que pedem de você é a atenção do mais superficial que você tem pra dar. Isso não te diz muito respeito. Você tava falando do envolvimento, né? Eu tô seguindo por esse caminho que é... O que te pedem é muito pouco. O que te pedem quando você tá deslizando no TikTok, no Instagram, é muito pouco. O envolvimento que você tem é muito pouco. E aí, parece que o celular... Eu insisto nisso, né? Parece que o celular vai te dar isso e não vai. E não vai.
Perfeito.
Né?
Perfeito exemplo. E aí, vou dar mais um passo no texto, que é... A gente olha pro celular velho, aquele celular que abre no meio assim e tem teclinhas embaixo e uma telinha preto e branco, verde e preto, na verdade. E, né, a gente olha pro celular e fala, nossa, que velho, né? Ele nem serve pra muita coisa. No entanto, olha só, nesse sentido crítico da técnica, o não fazer dele é alguma coisa interessante. O não fazer, o celular não ter o WhatsApp é algo que hoje faz dele alguma coisa diferente. E é isso, é a ausência disso que faz um celular desse hoje ser alguma coisa de diferente. E eu vou dar já o exemplo, que é, se você quer falar com essa pessoa, você precisa ligar pra ela. Se você quer falar com alguém que não usa o WhatsApp, você precisa ouvir a voz dessa pessoa. E ouvir a voz de uma pessoa não é algo banal. Claro, a gente ouve na mensagem do WhatsApp, é perfeito também não, mas você precisa ouvir a voz dessa pessoa de maneira síncrona, aonde ela te responde em ato, e aonde ela te interrompe, aonde, sei lá, e aonde vocês de fato conversam de maneira... Né, de uma maneira um pouco mais próxima, né? Então, percebam que a incapacidade da ferramenta, na verdade, leva a uma outra forma de uma conversa acontecer. Uhum. Então, aquilo que parecia velho, na verdade, não é velho. É outro. Se a gente entende o velho como ultrapassado, e é isso que o texto traz, a gente está acostumado a ver que o velho é ultrapassado, que o passado é inútil. Na verdade, a gente está perdendo aquilo que o passado é, que é outras formas como a vida já aconteceu, outras maneiras pelas quais as coisas podem acontecer, inclusive na sua atualização presente.
Perfeito.
E aí eu acho que o texto tem um convite, né? E a crítica da técnica tem esse convite a não pensar o progresso como sendo algo justificado pelo próprio passar do... Né? Justificado ontologicamente pela passagem do tempo. Eu acho que... Né? Qual é a justificativa... É por aí. Qual é a justificativa do progresso? Eu acho que esse é o segundo campo de problemas que o texto traz.
Boa.
E se for o simples passar do tempo, como se o simples passar do tempo fosse suficiente pra gente melhorar... Bom, aí eu acho que a gente tá bem enganado. Porque, na verdade, o passar do tempo só modifica.
Nossa, essa discussão, ela é muito louca. Porque aí, repara, a gente salta de uma questão subjetiva que a gente tava trazendo, porque a gente vive isso, e cara, a gente começa a entrar numa questão muito maior. Quando a gente faz uma discussão do que a gente precisa, repara como é próximo, né? O que, que a gente precisa? Né? Eu preciso, sei lá, do Tinder Plus, TikTok Plus, iFood Plus, tudo plus? Eu preciso de tudo isso? Né? Será que eu preciso de tudo isso? Quando você parte desse olhar, chega na técnica. Para chegar na questão do progresso, eu acho que a gente vai fazendo saltos cada vez maiores. E aí, entrando na questão técnica progresso, eu queria dizer uma frase que talvez para mim seja muito óbvia. Talvez algumas pessoas discordem e talvez para algumas pessoas não seja tão óbvio. A técnica está a serviço do capitalismo. O capitalismo falha. Falhou. Brincadeira. Eu adoro quando aparece esse vídeo. Capitalismo é acumulação de renda. Capitalismo é ferramentas pelas quais se produz em coletividade, mas o lucro fica com o dono dos meios de produção. Várias pessoas produzem, várias pessoas em conjunto se articulam para produzir, mas a propriedade privada faz com que a riqueza gerada por aquele trabalho fique apenas com o dono dos meios de produção. A técnica aumenta o lucro. Porque se eu tenho uma máquina que produz 10 camisetas e agora eu tenho uma máquina melhor que com metade dos trabalhadores produz 20 camisetas por segundo, eu vou ficar mais rico. Então a técnica, ela é... Eu não vou dizer que a técnica ela é sinônimo de capitalismo, porque ela existia antes do capitalismo, mas a técnica... Eu diria que a técnica é algo humano. Não sei como dizer, porque aí seria, seria meio... arqueológico, né? Tipo, as pedras lascadas, sei lá. A técnica existe para melhorar alguma coisa, para fazer alguma coisa, né? Para cortar melhor a carne, para fazer alguma coisa. Mas, na nossa sociedade, a técnica, ela é usada para gerar mais lucro. Então, quando você tá mexendo no Instagram, para voltar no exemplo que a gente tá usando, mas quando você tá num carro mais rápido, quando você tá no elevador mais seguro, quando você tá num computador que não cai na internet, quando você tá num... qualquer coisa, quando você tá numa roupa que te deixa com menos frio... Tudo isso, na nossa sociedade, é pensando que você, como trabalhador, que tem um capacete mais resistente e que tem uma ferramenta mais eficiente, vai gerar mais lucro. E isso, eu acho que é algo importantíssimo para a gente fazer a passagem da gente na individualidade para esse progresso que a gente quer também tratar com todo cuidado, né?
Aqui a gente tem uma diferença de ponto entre a crítica da técnica feita por Heidegger e a crítica da técnica feita por Marx. São perspectivas diferentes. Acho que vale a pena só acenar para essa diferença, que é, Marx diria, a técnica jamais seria o problema, a técnica é a solução. A técnica é a solução para a emancipação do trabalhador. O Marx, ele era entusiasta do desenvolvimento da tecnologia, inclusive industrial, né? E a gente estava no auge da revolução industrial, né? Quando o Marx está escrevendo. E por quê? Porque ele falava, é a nossa chance de parar de trabalhar muito menos.
Não seria maravilhoso?
E aí ele fala, olha, ele simplesmente aponta a questão. Para isso, as máquinas têm que trabalhar a nosso favor. As máquinas vão fazer o serviço do proletário. E vão, desde que os meios de produção estejam na mão da classe trabalhadora, essas máquinas, então, vão, né, gerar os recursos para que essa classe possa trabalhar menos, possa ter uma qualidade de vida maior. Então, o que, que ele faz? A técnica é boa, mas ela é expropriada, ela é assaltada, ela é roubada pelo burguês. E então, vejam, o problema não é a técnica. E quanto mais desenvolvimento tecnológico, melhor. O que falta é força nessa guerra de classes, o que falta é tomar esses meios na mão.
Exatamente.
E é uma boa resposta.
É um
olhar bastante, bastante acertado sobre isso. No entanto, a gente está trazendo, acho que, uma perspectiva ainda mais afinada com a perspectiva heideggeriana nesse texto de hoje, né?
Eu acho que sim, mas sinceramente...
Não que as duas estejam em oposição. Eu diria só que, na verdade, acho que tem uma dificuldade aí.
Tem umas tensões,
mas eu diria que são perspectivas diferentes.
São perspectivas diferentes. A minha dificuldade agora vai ser tentar separar, porque no meio do texto eu acho que as coisas foram se misturando.
É porque você leu as duas coisas.
De um jeito muito maluco. Porque existe uma técnica, existe uma crítica da técnica e existe uma crítica do uso da técnica.
Isso, uma crítica da expropriação da técnica.
É, e aí quando você fala do capitalismo, é muito acertado, porque o Marx era um grande entusiasta, né, da tecnologia, porém, ela tem sido, como eu tava falando, ela tem sido apropriada
totalmente
do jeito mais absurdo possível. E aí a gente fica vendo navios. Porque aí, repara, a técnica que nos é dada, ela ela só serve para os meios de produção, né? Quando você tá com o celular, eu até pus no texto, quando você tá com o celular na mão, você é a vitrine. Você acha que você tá vendo uma vitrine, mas você é a vitrine. Então, você... Isso tá até no Negri, né? Ele fala... Aquele Isso Não É Um Manifesto, ele fala sobre aquelas quatro formas de subjetividade. E ele fala, quando você vê o celular, quando você vê o Instagram, você tá trabalhando de alguma maneira.
Sim, sim.
Você ainda tá trabalhando.
É uma distinção marxista entre trabalho vivo e trabalho morto também. E tal. Ele vai nesse campo. Mas você não quer tentar dizer uma palavra sobre a crítica da técnica, no sentido...
Não vou conseguir, eu acho.
É, tá. Porque eu sinto que isso tá no texto. A gente pode tentar trazer pelo próprio texto, que a gente meio que já trouxe, né? Que é um pouco a ideia de que as ferramentas mudam a gente, né? A ferramenta que a gente usa muda um pouco aquilo que o nosso ser é, né? A gente se compõe dessas partes. Quando a gente se compõe de partes tão aceleradas, de partes tão rápidas, de partes tão conectadas com os outros, dessa conectividade total, eu acho que tem uma crítica da técnica que iria nesse sentido, que é, isso está mudando aquilo que a gente é. E esse ser, como você falou, é muito pequeno, muito superficial, ele é muito fino, ele está muito tempo inteiro em contato com milhões de coisas, ele não tem esse tempo, que seria um outro tempo, seria um outro ser, contemplativo, reflexivo, cuidadoso. Eu acho que iria por aí, né? Essa crítica heideggeriana, ela tá um pezinho perto do reacionarismo, então ela incomoda, assim, um pouco. Mas ela tem um lugar bom. Tem um lugar bom e tem bons usos feitos dessa crítica. Até o Benjamin, outros, né?
É, então, eu acho que vai por aí mesmo. Eu acho que eu não vou conseguir falar especificamente, porque o questão da técnica, eu não reli para fazer o texto. Mas o que dá pra gente pensar é o seguinte.
A partir do texto mesmo.
Pensa nessa definição heideggeriana do ser como um ser aí, um ser aberto pro mundo. Só que esse ser, ele se encontra num mundo que já tá colocado. Quando esse ser que tá aberto ao mundo se coloca num mundo já colocado e as escolhas que são dadas a ele são escolhas pré-determinadas, ele tem o risco de perder cada vez mais a capacidade dele de produção desses caminhos, de até, para usar uma palavra que a própria tecnologia usa, de inovação, de fazer algo diferente, de seguir um caminho diferente. E aí no livro do Byung-Chul Han até comentam, e eu achei muito legal, que é, você usa o dedo para mexer no celular. A mão é o instrumento de criação do ser humano, né? Com a mão, você faz instrumentos, que criam coisas, que, sei lá, você vira um escultor, você vira um luthier, faz um violão, você faz coisas. No dedo, o que você faz? E aí, óbvio, né? Um escritor aperta teclas. Então, não é... Eu não quero ser extremista. Eu tô dizendo, você tira 5 dedos e põe um... É como se você estivesse limitando essa própria capacidade de indeterminabilidade do ser humano. E aí, a crítica da técnica é essa crítica desse ser humano como algo aberto, como algo criador, que vai se tornando cada vez mais algo produzido, algo cada vez mais perdido dentro desse movimento, né?
Perfeito. Acho que são duas perspectivas que se compõem bem no texto. Por isso que eu acho que faz sentido passar por elas. De alguma forma, você trouxe as duas juntas, né? E isso é bem legal. Eu acho que as duas compostas são... dão em um lugar legal.
E eu ainda diria que... Óbvio, né? Heidegger é um grande pensador. Bergson é um grande pensador. Ele faz uma crítica também da técnica no Duas Fontes da Moral e da Religião. Marx é um grande pensador. E depois de Marx, vem a galera da teoria crítica também. Pra fazer uma crítica da técnica, né? Dessa razão instrumental. Que é uma razão... escravizada, né? A razão instrumental...
Eu falei do Benjamin, o problema da reprodutibilidade técnica, é uma palavra horrível de falar.
Perfeito! Tem o Horkheimer, tem o Marcuse, tem o Adorno, né? Eles seguem esse caminho também,
exato,
né?
E é ótimo também, e ficam várias vertentes aí na filosofia para pensar o assunto. Mas vamos voltando para o texto. Então, a gente tinha parado no ponto de que a gente... Nosso senso comum pensa o velho como ultrapassado e o futuro como algo brilhante e incrível. É claro que agora as coisas têm mudado, né? A gente tá com um horizonte...
A gente tá num lugar diferente,
capitaloceno,
né?
Tardio, onde a promessa de fim de mundo, mas, né? Ainda assim, Falando em futuro de curto prazo, todo mundo acha que a próxima série vai ser a mais bonita que já foi feita, né? Todo mundo assiste a próxima coisa, consome a próxima coisa, achando que vai ser a melhor coisa que já consumiu até então. Faz parte, eu acho. Tem até a ver, acho que mais com a nossa vontade de que seja assim. Mas na real, talvez aquele CD dos anos 90 seja o melhor. Talvez aquele livro que foi lançado em 1800 e bolinhas seja o melhor que você vai ler nesse momento. Não o que... Não que acabou de ser lançado com uma capa brilhante, etc. De novo, a mesma crítica.
Mas foi filmado, né? Com atores hollywoodianos famosos.
O remake, né? O, sei lá, o remaster e tudo mais. Às vezes, sei lá, a mixagem original do bagulho era mais divertida. Então, não tem essa linha. Isso foi algo... parece que tá no nosso senso comum como uma opinião que quando a gente... critica ela, a gente vê que ela não se sustenta, mas ela ainda guia um pouco a maneira como a gente se envolve com as coisas, assim. A maneira como a gente organiza as coisas na nossa cabeça na hora de pensar as nossas escolhas de pra se envolver, sabe?
Olha, concordo plenamente e acho estranhíssimo, porque isso é uma característica que o Hesíodo já falava. Sabe? Então, tipo, em 700 antes de Cristo, ele já falava de uma raça de ouro antiga, que eles eram melhores e mais bonitos e mais saudáveis e mais... O mito do paraíso perdido, né? No Gênesis da Bíblia. É isso, né? Uma noção de que existia uns seres superiores. Aliás, os primeiros descendentes de Adão viviam, tipo, 700 anos, 800 anos. Tem gente que acha que é literalmente isso. É bizarro. E a gente sempre acha que... A gente sempre não. Existe uma maneira de pensar onde a gente acha que o passado era melhor do que o futuro. Uhum. E que a gente quer voltar. Uhum. Existe uma maneira de pensar onde tudo sempre foi do jeito que é. E é assim que as coisas são, e é assim que elas devem ser. E a gente, por algum motivo, acredita que o futuro sempre vai ser melhor. O futuro vai recompor...
Essa terceira maneira, bom, né? A nossa.
Essa terceira maneira é a nossa. A gente acha que o amanhã vai ser melhor do que o ontem. Em algum sentido, sim. Eu acho que, né, a gente ter vacinas é algo bom. Eu acho que a gente ter, sei lá... Você tem um problema no fígado e você toma um remédio e isso é bom. Eu acho que isso é bom. Mas por que a gente acredita tanto que o futuro vai ser melhor do que o passado? Como a gente caiu nisso?
No fundo, se a gente for filosoficamente, as três ideias são...
Se sustentam. É estranho isso também, né? Se sustentam.
Por quê? Depende, né? A velha... Pra perguntas ruins, a resposta é sempre depende, cara. Sempre, né? Se a pergunta é ruim, então a resposta é depende, né? Pra uma boa pergunta, nem sempre. Mas pra uma, né? Pra isso é tipo, sei lá, o que é melhor, o passado ou o futuro? O que é melhor, o passado ou o futuro? Aí você fica tipo, sabe? Quando filosoficamente você não tem o que fazer, só tem que responder tipo...
Um alerta filosófico, né? Você fala, peraí, tem...
Não,
a pergunta é estúpida, qualquer resposta que eu der vai ser estúpida, então.
Exato. É um mau problema, não tenho o que falar. Tipo, depende, sabe? Depende, porque realmente as três coisas se sustentam. É tipo, não é uma relação de melhor ou pior, é uma relação de modificação constante, certo?
Certo.
Se a gente for pensar, vai, é uma das concepções, um devir. Uma concepção de devir vai colocar isso. É uma modificação constante e tem sempre algo existindo em relação ao seu próprio tempo. Em relação ao seu próprio tempo, só que... O que é belo é que a gente está em contato com o tempo que passou, né? Com o que foi. E a gente ainda não sabe o que será. Então, a gente precisaria começar pensando isso a partir da ideia de que nós nos relacionamos com o tempo de maneiras diferentes. Aí agora a gente começa a voltar para essa questão, que é... Tem o conservador que se relaciona com o passado pensando que era tudo certo e agora está tudo errado.
Uhum.
Certo?
Uhum.
Tem o entusiasta do progresso que fala, não, agora... É que é tudo... Agora é que as coisas estão realmente avançando e tudo vai ficar muito bom. Tudo tá melhorando. Esses dois personagens, eles parecem muito iludidos. Eles parecem não dar conta do tempo, do que...
Eles, né? Parecem falar mais deles.
Exato.
Do que da realidade.
Exatamente, boa.
Porque o cara que acredita no progresso, ele pode ser tanto um revolucionário que tá dizendo, não, agora vai. Agora... Vai ser uma grande mudança. Agora vai acontecer. Ele pode ser um grande entusiasta da tecnologia. E aí, sei lá, ele vai falar... E aí eu acho que é o que a gente tá falando mais aqui hoje, né? Ele é um entusiasta da tecnologia. Então, a gente não vai mais morrer no futuro. A gente vai ter teletransporte. A gente vai ter robôs que vão fazer o nosso serviço. A gente vai ter etc. E ele pode ter até um viés meio... religioso. Eu botei esse terceiro como algo separado, mas que é muito real, assim, que eu não sei o quanto se mistura com os outros dois, que é um cristianismo, várias vertentes monoteístas têm esse caminho que é uma escatologia, que é a gente perdeu uma perfeição, mas a gente vai alcançar uma perfeição, a gente vai retornar a uma perfeição. Mas é a
escatologia, né?
Vai chegar em algum lugar. E o cristianismo tem muito essa ideia de, não, vai chegar em algum lugar, vai melhorar, vai dar tudo certo, o reino de Deus voltará, Jesus voltará, o Messias vai, sei lá, né? É assim que funciona. E é essa ideia de que o futuro vai ser algo melhor. E, sinceramente, eu não sei. Eu não sei responder isso. Eu não acho. Eu acho que, em muitos sentidos, o futuro é melhor, mas eu acho que, em muitos, muitos sentidos mesmo, é pior. É pior.
Porque não parece que dá pra hierarquizar no conjunto total das coisas, falando de tempo. Não dá pra considerar passado e futuro nessa relação de melhor ou pior. A gente vai precisar sempre reduzir isso a alguma coisa. Então, sei lá, do ponto de vista climático, talvez a Terra não esteja no mesmo equilíbrio que ela esteve nos últimos milhares de anos. Aí eu posso dizer que pior? Pior pra gente. Mas percebe, a gente precisa reduzir uma ideia absolutamente infinita, que é o tempo, a uma condição finita, que é o clima para humanos. Percebe? Quando a gente faz isso, é meio ridículo, no mínimo. Então, basicamente, parece que pensar o tempo dessa maneira não é interessante. Ou seja, a ideia de progresso não se sustenta filosoficamente. A ideia de progresso se sustenta ideologicamente. Exato. E ideologia não é filosofia. Se a gente quiser pontuar isso pela milésima vez, né? É tipo, uma ideia que se torna axioma, uma ideia que manda no pensamento, não é filosofia.
Que regula todo o pensamento.
A filosofia, se a gente quiser que kantiana, ela é uma certa... debruçar-se sobre o pensamento. É a autonomia, no sentido de que nada regula o pensamento, senão ele próprio. E pensando, então, a gente não pode acreditar no progresso. O pensamento tem a tarefa, na nossa época, eu acho, de questionar essa ideia. Porque essa ideia não se sustenta, né?
Ela vira algo religioso.
Ela é pequena, ela é muito pequena. Você pode falar pra mim que o computador hoje processa mais dados do que ele processava ontem, e isso é progresso. Ok, só que essa perspectiva, ela é ínfima perto do que é uma existência, certo? Uma existência é pensar o que é o tempo é infinito. O processamento de dados, eu já não sei, não tanto.
É por aí mesmo, né? Porque a gente pega um celular novo, diz que esse celular é melhor... Por quê? Porque ele tira fotos com muito mais capacidade, ele processa mais dados, ele, né, é capaz de coisas que o celular anterior jamais poderíamos imaginar. E aí isso, essa capacidade técnica, que é muito, né, os chips são cada vez mais microscópicos,
são de fato. É incrível de fato.
Isso, chamar isso de progresso e chamar progresso de felicidade... Pra tentar amarrar todos os temas juntos, isso é que é a maluquice. Porque o celular de hoje realmente é melhor que o anterior. O videogame de hoje realmente tem os dados. Você vê o jogo e você não sabe se é de verdade ou não, porque tá cada vez melhor os gráficos. Isso ser chamado de progresso e progresso ser chamado de felicidade, esse salto que a gente tá fazendo. E aí eu acho que o chute é longe demais, né? Pra gente aceitar.
Muito. É um salto do finito para o infinito. É um salto do quantitativo para o qualitativo. É um salto da técnica para a metafísica. E isso a gente não pode jamais aceitar.
E a gente cai nessa besteira, porque o que querem vender para a gente é que sim, é que o novo produto vai fazer a gente mais realizado, é que o novo celular vai fazer a gente mais feliz, é que um Kindle é maravilhoso, porque você pode ler 700 livros. Só que você não tem tempo de ler nenhum deles, porque você tem que entregar um projeto novo, você não consegue.
Ou você lê muitos e mal, né?
Todos eles.
Todos correndo.
Ah, mas você pode ler no escuro. Mas por que você tem que ler no escuro? Porque você tá no seu quarto, cansado, você não aguenta mais nada. Então, esse salto que eu acho que ele é muito problemático. E a gente faz ele o tempo todo, e aí... Eu não quero... De novo, né? Eu não quero achar que a solução é fácil. Eu não tô dizendo que a solução é fácil. Eu tô dizendo que a gente precisa olhar pra isso e problematizar isso.
Você tá dizendo que a solução é difícil.
É difícil. A solução é difícil, não é jogar o celular fora. Cara, a solução é difícil.
A filosofia nunca foi promessa de caminho curto. Nunca. Mesmo nos cínicos. O atalho que ele da filosofia cínica, a virtude, o chegar rápido na virtude, exige uma ascese, né? Como está no texto, exige um modificar radicalmente a própria vida. Isso é fácil, por acaso? É. Quem que consegue levar uma ideia tão longe a ponto de viver com um cajado e um barril, sabe? É, não é fácil. Então, por mais que a gente pense que a filosofia dá respostas, ela não dá soluções prontas e fáceis. Porque, de alguma maneira, é um campo de problemas que encontra soluções, só que essas soluções, elas não estão dadas. Não é que você abre o livro de filosofia, então você entende o que você tem que fazer. Você abre um livro de filosofia, você entende um problema e uma maneira de lidar com esse problema. A partir daí é com você. A partir daí é... Você conhece mais um jeito de lidar com isso e até onde essa ideia toma corpo, até onde essa ideia encontra a realidade e efetua alguma modificação de fato. Esse ponto não é fácil, porque a gente não sabe como dar corpo para uma ideia. Esse problema não é um problema banal, né? Não é só lendo que você faz isso, não é só... É difícil. Então, o que você está dizendo é a solução é difícil, a solução é... de novo, voltando no problema da desigualdade. É tipo, o problema é tão claro. Por que a gente não resolve? Sabe? É tão simples. A gente já sabe disso há quanto tempo? O aquecimento global é a mesma coisa. Desde 1800. A gente já sabe que o planeta está esquentando. Por que a gente não resolve isso? Por que não desliga todos os extratores de petróleo? Daria pra fazer isso. Por que a gente não faz? Por quê?
Focar completamente na substituição, né, de combustível fóssil. Completamente.
Exato.
Por que não faz isso?
Por quê?
Porque a gente quer mais.
Porque colocar um problema é só o primeiro passo. É. Colocar um problema é o primeiro passo. Propor um conceito, propor perspectivas e soluções para o problema é um passo muito importante. Mas colocar isso, dar corpo para isso, é outra parte desse processo. E é difícil. É difícil. Não tem promessa. Então, a gente encontra a filosofia sendo vendida por aí como promessa de felicidade, como promessa
Nossa,
de...
toda
o
hora.
Tempo inteiro a filosofia é vendida como promessa, sendo que ela não promete nada. Não, não tem essa. É tipo, o pensamento estar ser pensado não significa que ele vai ser de fato colocado em prática, que ele vai de fato efetuar modificações. Aí essa é outra parte. Isso depende de outras condições. Outras condições. Mas eu queria voltar pra gente pensar a questão voltar nessa questão do desejo por mais. Você ia puxar daí, né?
Eu ia puxar de novo isso, porque...
Eu acho importante.
Eu fico com um pessimismo muito grande quando eu penso que existe um esforço de formação equilibrada do ser humano. Eu sinto que existe um esforço de formação equilibrada, porque na verdade... E aí, pessimismo meu. Espero que os ouvintes... entendam esse meu pessimismo. Não sei se eles concordam ou não. Por que nós somos desequilibrados? Porque é muito fácil a gente achar... É muito fácil a gente achar que eu tô feliz com uma camiseta e eu vou ficar o dobro de feliz com duas. Né? Eu tô voltando de novo para uma... Talvez até para uma questão da virtude, né? Será que existe uma outra maneira de viver que faria a gente mais feliz? Eu acho que sim. No entanto, eu acho que a gente é muito facilmente enganado pelo não, só existe essa maneira. Porque quem criou a técnica? Quem foi o cara que criou que vender garrafa d'água era uma ótima ideia? Quem foi esse cara? Esse cara é um cuzão, esse cara é um idiota. Ele tá vendendo plástico, na verdade, né? A água tá ali.
Uhum.
A água tá ali, vai lá e pega. Não, o cara pega um plástico e leva até você. Quem foi esse cara? Esse cara foi o cara que pensou, mano, essa ideia vai me dar muito dinheiro.
Uhum.
Por que que esse cara pensou isso? Por que que ele quer ganhar muito dinheiro? Porque ele acha que tendo muito dinheiro ele vai poder, o quê? Ele vai ter uma vida boa. Ele vai comprar um vinho caro, sei lá, ele vai ter mulheres atrás dele, ele vai ter, né, ele vai poder comprar um carro melhor, ele vai pôr o filho dele numa escola melhor. De novo, onde que a gente... chega com isso, porque eu acho que a discussão ela acaba circulando sempre em torno desse mais técnica para ter mais, Então agora temos mais, então estamos melhor, então estamos progredindo, então estamos indo pra frente. E eu acho que o texto amarra mal o que a gente tá amarrando aqui bastante, que é, tudo isso parece muito interligado, sabe? Tudo isso parece uma ilusão na qual a gente mesmo vai alimentando. E a quebra disso é difícil.
Concordo. Uma das raízes, eu acho, que a gente pega em ato, assim, desse problema é, todo mundo acredita que ter mais dinheiro é melhor.
Todo mundo. Todo mundo.
Assim, essa é uma crença do nosso tempo. É uma crença. Porque é tão crença que não é verdade.
Eu acho né? que se eu ganhasse o dobro, eu seria mais feliz. Mas o cara que ganha o dobro acha que se ele ganhasse o dobro, ele seria mais feliz.
Sim.
E quem ganha o dobro do dobro acha que vai... É assim por diante.
Uma das indústrias mais milionárias no momento é a dos jogos. Né? É uma das indústrias multibilionárias que... Né, é uma das maiores. Eu já não sei mais o tamanho dela comparada com o cinema, mas eu imagino que já seja muito maior. Não sei exatamente. Mas eu diria que, assim, é uma das maiores. E o que está acontecendo no momento é que criou-se uma bolha onde teve um crescimento bizarro, contratações... As empresas todas, sabe? Aquela coisa de cresce. E agora o que tá acontecendo é, essa bolha estourou, tá tendo demissões em massa. Tem empresa demitindo 60, sem contar a quantidade de empresas de jogos fechando nesse momento, tem empresas demitindo 60% do quadro. Mas o detalhe, os lucros são recorde. Ou seja, qual é o problema? O que deflagra a crise nessa situação? A ausência de crescimento. De fato... Os lucros são recordes, mas o consumo e etc. começaram a congelar. É tipo, as pessoas não estão mais consumindo... O consumo disso não está aumentando. Então, eles já estão antecipando que o quê? Que não vai ter lucro, não vai ter lucro recorde o ano que vem. O que eles fazem? Demitem. E aí, isso é um tipo de bolha que não acontece só nessa indústria, já aconteceu em outras, mas é... A ausência de mais é um problema.
Uhum.
Se só ficar como tá, não tá bom.
Uhum.
Então, se só lançar 300 milhões de jogos em um ano... Porque, mano, é absurdo. Deve ser, assim, sei lá quantos, mas é milhares e milhares. Muito mais do que qualquer um de nós possa jogar na vida. Em um ano, se só isso se manter, não é o suficiente. É preciso que haja muito mais, porque muito mais vai trazer muito mais dinheiro. Ou seja, em um nível muito grande, estão dizendo... Mais dinheiro é melhor. Sendo que, velho, melhor não é um monte de gente continuar trabalhando e tendo um salário... Não é muito simples assim, sabe? Então, de alguma forma, a gente precisa fazer valer a ideia de que mais dinheiro não significa que é melhor.
Onde o mais é bom?
Onde o mais é bom? Ó, que boa pergunta.
Puta merda.
Onde o mais é bom? Vou
onde
ter que
mais
anotar,
é bom?
Vou ter que anotar.
Porque eu não tô falando que mais é ruim, eu não tô dizendo isso. Várias vezes eu quero mais, ou eu quero mais tempo de algo, ou eu quero mais uma coisa dessa que eu tive, ou eu quero mais mesmo, eu quero tocar mais rápido, ou eu quero entender mais, né, ter lido mais livros deste filósofo, onde o mais é bom. Porque em algum lugar, o mais não é mais bom. Essa frase ficou complicada, hein?
Mas fez sentido.
Né? E aí a gente não... E o que eu diria é... A gente não sabe. Se eu tô com um paciente, se eu tô atendendo um paciente, e eu vejo que ele tá numa situação muito grave, e eu falo pra ele, olha, eu acho que a gente precisa de mais uma sessão por semana. Mas é bom. Se eu tô falando pra ele, cara, eu acho que você vai se beneficiar de duas sessões por semana, mas é bom. Se o meu paciente é rico pra caralho, e eu quero extorquir ele, e eu viro e falo, nossa... Ou, vamos fazer 4 sessões por semana. É, não, eu cobro isso mesmo, eu não posso te dar desconto, não. Se eu tô fazendo isso, eu tô tentando extorquir uma pessoa. E se o cara, que é dono dos meios de produção, tá dizendo, olha, agora vocês vão trabalhar até as 11 da noite pra produzir mais ainda. Mas é bom? Ou a gente errou em algum momento, né? Quantidade, qualidade, um erro tão básico.
Eu acho que a gente termina com essa pergunta. Aonde o mais é bom?
Pois é.
Vocês ouviram o Imposturas Filosóficas 249, o texto lido está publicado no site e chama-se Isso Serve Pra Quê? Leiam lá no site também, às vezes uma segunda leitura desse texto pode trazer muita coisa legal. O texto foi escrito pelo meu amigo Rafael Trindade. A ficha técnica, quem fez a capa? O nosso amigo Felipe Franco. Edição, Pedro Jankzur, do Semibreves Podcast. Mailing, da Adriana Vasconcelos. Assistência de produção, da Bru Almeida. E eu aqui falando um monte de abobrinha, claro. bom, gente, vocês já sabem, né? Nesse finzinho aqui, a gente pede umas doações para vocês. Tem três jeitos, tá? Funciona como uma espécie de pirâmide. Poucas pessoas, ou seja, o topo da pirâmide, pode doar mais do que R$50 por mês. E por isso a gente pede. Doa um pouquinho mais. Se você tem um pouquinho mais e gosta do nosso trabalho e não vai te fazer falta, pra gente tá fazendo. Então, o nosso Pix é rafael@razãoinadequada.com. Você pode fazer uma doação de qualquer valor. Vai ajudar muito o trampo por aqui.
Ajuda a gente a continuar com esse trabalho que é tão importante. Esse trabalho, ele continua principalmente por causa dos nossos assinantes.
Que é o meio da pirâmide.
Que é o meio da pirâmide. Todo mundo que assina paga R$54 por mês ou um pouco menos, caso faça assinatura anual. E essas pessoas, além de ter o acesso ao nosso conteúdo que é aberto, têm acesso também a conteúdos exclusivos, que no caso são os grupos de estudos que a gente faz e os cursos que a gente faz, toda terça, toda quarta. Além de permitir que a gente continue fazendo esse trabalho que a gente gosta tanto.
Perfeito. A base da pirâmide é, claro, as pessoas que infelizmente não podem contribuir, mas ouvem, né? A gente sabe que muita gente ouve esse programa, a gente se alegra muito com isso. Isso pra gente já seria o suficiente. Se eu não precisasse pagar a conta e boleto no final do mês, como vocês também precisam, eu estaria aqui só falando.
Só sendo feliz e trocando ideia.
Faria a mesma coisa. Estaria aqui, provavelmente. Não sei, provavelmente não da mesma maneira, mas estaria feliz aqui também. E não tem problema. Se você não pode ajudar financeiramente, tem outras formas, assim. Considera ajudar de alguma outra maneira. Seja deixando um comentário, seja estando presente na live, ajudando a escolher um bom nome pro programa, falando com a gente, deixando comentário, estrelinha, engajando com o conteúdo.
Sabe um jeito que tem?
Ah.
A gente vê isso com frequência. Tem muitos professores que usam o nosso trabalho em sala de aula.
Isso é massa.
Né?
É.
Tanto no ensino fundamental, quanto mais no ensino médio e em faculdades. E
também.
É muito legal isso. É muito legal usarem textos nossos. No fim do texto tem até um como citar, né? Usar textos nossos pra falar de algum assunto, pra disparar alguma discussão. Bem o que a gente faz aqui, né?
É isso. Um texto... As ideias dos nossos textos e dos nossos programas são uma certa continuidade na cabeça de vocês, assim, nas conversas de vocês. Então, isso também. Puxa, você gostou de algum assunto do programa? Puxa com alguém. Senta aí e conversa sobre isso. Eu acho que você já vai estar fazendo o nosso trabalho... Já vai tá fazendo jus ao nosso trabalho.
Perfeito.
É isso, gente. Então, até semana que vem.
Até semana que vem.
Semibreves, edição de podcast.